Agora são 10h40 e nós estamos aí fechando agora a nossa sequência de conversa com os deputados federais que representam a nossa região. Já conversamos com o deputado federal Ricardo Barros, Edmar Arruda e Luiz Nishimori. Agora vamos conversar com o deputado Enio Verri, do Partido dos Trabalhadores, sobre esse momento político que nós atravessamos. Estamos aí com uma semana decisiva. Na sexta-feira começa a votação do processo de impeachment na Câmara de Deputados. Se aprovada, vai para o Senado. Deputado Enio Verri, bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Deputado, é um momento delicado, o partido do senhor vive aí um enfrentamento difícil na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia esse momento? Como é que o senhor avalia a votação que começa na sexta e termina aí no domingo?
Olha, é um momento muito difícil, sem dúvida nenhuma, até porque nós entendemos que é um processo absolutamente ilegal e absolutamente político. O que está sendo votado na comissão de impeachment, o que foi aprovado na comissão de impeachment, é uma questão contábil, é uma questão de que eles chamam lá de pedaladas, e de fato que as pessoas que querem votar pelo impeachment da Dilma estão com outro discurso, com um discurso muito mais de quem perdeu as eleições. Agora, o quadro hoje, né, porque a dinâmica é muito grande aqui, é um quadro de que a oposição não vai obter os 342 votos necessários. Acho que todos os ouvintes já sabem, é preciso 2/3 de votos para se obter o número necessário para ser aprovado esse pedido da comissão. E hoje o governo tem em torno de 190 votos, portanto, mais do que o necessário para que ocorra essa aprovação.
Nós estamos tendo a afirmação de vários partidos, inclusive ontem do PP e de outros partidos que eram aliados do governo, que estão rompendo com o governo. Claro, não significa que todos os deputados das siglas vão romper, mas esses posicionamentos acabam diminuindo as possibilidades de conter o impeachment na Câmara?
Olha, diminui, sem dúvida nenhuma. Agora, o que você mesmo disse, eu quero repetir. Por exemplo, o Partido Progressista vai votar pelo impeachment. Só que eles lideram as bancadas. Então, o número de votos que nós tínhamos no nosso controle aqui do governo, que iríamos obter do PP, é o mesmo, está mantido. O PR, por exemplo, declarou apoio total, fechou questão ao governo. Mas nós sabemos que não é toda a bancada do PR que vai votar com o governo. Então, nós já temos um controle interno, como eu disse, de pelo menos 190 votos. Esses 190 votos, levamos também em questão isso. Por exemplo, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ele se manifestou a favor do impeachment, mas nós temos lá dentro também o número de deputados que votarão contra o impeachment. Então, esses 190 votos que nós passamos, que nós temos nessa avaliação do governo, é exatamente levando em conta a declaração dos partidos que declaram voto, mas não fecham questão. E quando não fecham questão, o parlamentar não é obrigado, sob pena de ser expulso do partido, a votar aquilo que o partido deliberou.
Agora, quando a gente fala de a sigla, de repente, ter um posicionamento, e os membros da sigla não terem que acompanhar esse posicionamento, cai naquela discussão que a gente tem hoje, de que tem que se disputar voto a voto, tem que se negociar com cada deputado?
A disputa é voto a voto. Quanto a isso, não há dúvida. Agora também mostra uma fragilidade da regra da política brasileira, né? Na verdade, o seu partido determinou uma coisa, era natural que se votasse todo mundo. No Partido dos Trabalhadores, por exemplo, nós apoiamos o governo e vamos votar em 100%. O PSOL, o PCdoB, o PNP são partidos que apoiam o governo e vão votar 100% a favor. Agora, a questão das negociações que estão sendo realizadas tanto pelo governo como pela oposição, através dos seus entes representativos, tem sido parlamentar a parlamentar. Os 513 votos são consultados pelos dois lados e são feitos diálogos com eles sobre qual a escolha que farão.
Vamos pensar um pouquinho em duas possibilidades. Primeiro, vamos pensar que o processo de impeachment seja barrado na Câmara de Deputados e a presidente Dilma Rousseff tenha passado por essa fase ilesa. Mas alguns dizem que, inclusive em entrevistas com outros deputados, que novos processos de impeachment podem ser abertos numa sequência contra o governo. A governabilidade estaria garantida com o freio do processo de impeachment agora?
Olha, na verdade, o que está ocorrendo, que vai ocorrer até o domingo, tem sido uma escola para a própria presidenta Dilma. Ela vai ter que recompor o governo. A nossa avaliação é que a partir de segunda-feira, após enterrarmos esse processo de impeachment, será um novo governo. Um governo que vai ouvir ainda mais as suas bases populares, um governo que vai ouvir mais quem de fato votou nela. Ela fez 54 milhões de votos, fez a ampla maioria, teve dificuldade por várias questões de implementar o seu programa de governo, e agora é um novo momento. Outra coisa importante é que tem uma parcela do centro político da Câmara dos Deputados que sempre serão governo, sempre serão governo. Não tenha dúvida, mesmo algum partido do centro que vote com a Dilma, caso a Dilma perca, irá apoiar o Temer, ou vice-versa. Então, esse centro, que é sempre composto aí de em torno de 150 deputados, sempre serão base do governo. Então, a presidenta Dilma, se mantendo, que é o que nós temos certeza que ocorrerá, ela irá reconstruir os seus ministérios, irá reconstruir a sua base e irá, então, começar um novo governo, esperamos sim, aí aplicando tudo aquilo que a elegeu.
Deputado, agora eu vou fazer o exercício do outro lado. Vamos pensar que o processo de impeachment passe na Câmara de Deputados, chegue ao Senado, seja aprovado também pelo Senado e a presidente seja afastada. Aí temos o vice Michel Temer assumido. Qual seria a postura do partido? Como é que é esse dia seguinte sem a presidente Dilma?
Será um dia seguinte muito difícil, né? Porque o Michel Temer, que é o vice-presidente, também está denunciado na Lava Jato. O vice seria Eduardo Cunha, né? E caso na falta de Eduardo Cunha, seria o Renan Calheiros. Então, me parece que é um cenário muito difícil politicamente para a gestão do país. Vai ser uma grande crise. Agora, o Partido dos Trabalhadores vai se manter fiel à sua história. Nós seremos oposição por uma questão de honestidade. Assim como o PSDB perdeu as eleições e foi para a oposição, nós somos o PT. Se após esse golpe dado, se Michel Temer assumir junto com Eduardo Cunha na vice, o Partido dos Trabalhadores, lógico, pela democracia que existe no país, irá para a oposição e se comportará como tal.
Agora vamos pensar um pouquinho no momento atual e as condições de articulação do partido com a própria governabilidade, caso a presidente Dilma se mantenha. Michel Temer soltou uma fala no WhatsApp, que ele disse que foi por acidente, alguns questionam, já fazendo o pronunciamento... O pronunciamento de que ele seria... O que ele faria caso assumisse a presidência? E aí a presidente Dilma ontem fez uma série de críticas a Temer e Eduardo Cunha. Como é que fica governar com o vice que se comportou dessa forma?
Olha, é importante para quem está nos ouvindo destacar que o vice é uma hipótese de poder. Eu estou falando de vice-presidente da República, mas de vice-governador e vice-prefeito. Se você olhar no papel, o que é o vice? O vice é na falta de. Ou seja, o que é para um prefeito não ter o seu vice? Mas o vice só existe quando o prefeito se ausenta. Ou quando ele fica doente, ou se ele morre, ou alguma coisa assim. Então, o vice, ele ter um papel de oposição, Michel Temer tem tido papel de oposição e conspirando há muito tempo. Mas isso não muda a política. O Maringá, eu tenho muito respeito ao prefeito Cláudio Ferdinando, acho uma pessoa seríssima, ele tem um papel de vice. Quando é que o prefeito Cláudio, vice-prefeito Cláudio Ferdinando existe? Quando o prefeito se afasta, ou se for afastado, ficar doente, ou algo assim. Agora, enquanto tiver a presença do prefeito, do governador e da presidenta, o vice é um papel hipotético. Não há problema nenhum você dirigir a cidade, o estado, ou mesmo o país, com o vice, porque o vice não tem um poder efetivo nenhum na gestão.
Uma última pergunta, deputado, são os movimentos sociais. Nós tivemos manifestações contra, manifestações a favor do governo, inclusive nessa semana, a partir de sexta, o gramado em frente ao Congresso está dividido entre duas áreas dos que serão favoráveis ou contra o governo. E tem também no dia seguinte os movimentos sociais. Alguns consideram e fazem crítica ao atual governo de que o governo estaria usando de movimentos sociais, de aliados dentro de sindicatos e forças sociais como o MST, para criar um clima de tensão no país. Eu queria que o senhor se pronunciasse um pouco em relação a isso e como é que ficaria, caso a presidente seja impedida, esses movimentos sociais?
Olha, assim como fica do outro lado. Na verdade, os movimentos sociais de verdade, CUT, outras centrais sindicais, MST, Movimento pela Moradia, sempre existiram, só que sempre tiveram um reconhecimento do governo mais popular que é o nosso. Por outro lado, tem também os chamados movimentos que não são sociais, é mais um setor mais elitizado, que votaram no Aécio, que também estão na rua. Ora, a pergunta é, se a Dilma ficar, como que vai reagir esse setor à direita, que foi derrotado democraticamente nas eleições e insiste em dirigir o país pelo golpe? Eles também continuarão se manifestando. O caso dos movimentos sociais é a mesma coisa. Os movimentos sociais organizados do Brasil, a Dilma ficando, vão cobrar da presidenta Dilma as políticas sociais que ela deverá ter que implementar. Caso ela perca, esses movimentos sociais vão cobrar, caso isso ocorra, do presidente, então, que tomou pelo golpe o poder, para que ele cumpra os seus compromissos com a sociedade. Eu não vejo nenhum grande problema. Agora, não espere a sociedade que, resolvendo o impeachment nesse domingo, o setor derrotado vá para casa. Até porque o setor derrotado nas eleições, quando a Aécio foi derrotado, até hoje está na rua tentando golpe, ou pedindo recontagem dos votos, ou então querendo anular as eleições, ou então pedindo novas eleições, ou depois que vê que a pesquisa do Lula pode ganhar, não fala mais em novas eleições e apoia o Temer. Tudo isso são tentativas golpistas para se ganhar no tapetão o que não foi possível ganhar nas eleições. Então, tanto de um lado como do outro, caberá a quem governar o país ser maior do que isso e administrar para que todas as forças estejam focadas para o bem do país. Não será fácil, mas me parece que é uma tarefa de quem se dispõe a dirigir um país do nosso tamanho.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Conversei com o deputado federal, Enio Verri, falamos aí sobre o momento político que o país atravessa, ele como do Partido dos Trabalhadores, defendendo o governo da presidente Dilma Rousseff, considera que é golpe e acredita que apenas estamos assistindo a um primeiro capítulo de um desdobramento que pode ter aí destinos diferentes. Ele acredita na governabilidade da presidente Dilma caso ela permaneça no poder.